Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelido. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta, o pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, está na hora da gente analisar o movimento da soja lá em Chicago. Foi uma sessão positiva, aliás, uma sessão bem interessante, foram altas de 10, 11 e até 13 pontos, dependendo do vencimento, e condição bastante importante foi registrada. Quando o mercado chegou a bater e até romper aquilo que a gente vinha chamando de piso aí das cotações, que era os 11,50, o mercado tratou de voltar atrás e voltou a trabalhar acima desse valor, pelo menos no primeiro vencimento janeiro. A gente teve um encerramento aí com alta de 13 pontos e negócios hoje a US$ 11,59 por bushel. A gente quer entender essa movimentação positiva de hoje. Aliás, hoje o pessoal também já começou a se preparar para o relatório de amanhã e quem nos ajuda nesse entendimento é Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente. E nos ajude a entender esse humor do mercado hoje, o que garantiu essa movimentação positiva para a soja, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Pois é, o good mood substituiu o bad mood de ontem e, evidentemente, as questões fundamentais estão, vamos dizer, bem, bem latentes. Ontem o mercado de novo fez testes, tentou romper os 11,50. Você sabe que 11,50 é um número que eu já tinha isso, inclusive projetado para você, que 11,50 seria uma correção que o mercado deveria fazer e fez. Uhum. Mas você tem alguns fatores que naturalmente puxaram os preços hoje. Por exemplo, você tem a questão do clima na América do Sul, com a Argentina, clima relativamente seco, o Rio Grande do Sul também está seco, embora esteja bem, você tem naturalmente a questão da demanda, e tudo isso daí, esse pacote, essas coisas, o supply demand de amanhã, fez com que aqueles que estavam vendidos fizessem coberturas e o mercado começou a puxar e acabou fechando aí com 12, 13 de alta. Mas os fundamentos foram esses, clima, demanda e naturalmente o relatório de amanhã. Porque o dia de amanhã, Alex, só para você entender, para que os nossos ouvintes possam entender melhor, dezembro não é um mês que tradicionalmente o USDA promove grandes alterações, não. Dezembro é um mês que o USDA normalmente deixa área, deixa ISO, deixa produtividade, ele não mexe nisso, ele vai mexer lá em janeiro. Mas ele poderá mexer, por exemplo, nas vendas. Tem projetado 2 bilhões e 200 milhões de bushels projetados aí para a safra 2021, e o USDA poderá amanhã fazer algum ajuste. Se ele não o fizer, ele vai ter que fazer em janeiro. Indubitavelmente, ele tem que fazer lá na frente. Mas isso também pesa, porque os players, de um modo geral, sabem que o USDA poderá mexer nisso aí. Não mexer no tamanho da safra, não mexer no yield, na produtividade, mas mexer nas exportações. Mexendo nas exportações, automaticamente reduz ou aumenta as importações. Nesse caso, reduzir e aumenta as exportações e reduz os estoques. Então, para amanhã, só para você ter uma ideia, o estoque de amanhã, o estoque médio para soja é esperado 168 milhões de bushels. Comparado com 190 do mês de novembro, quer dizer que o USDA está projetando, ou na cabeça dos analistas, apenas uma redução ou aumento de exportação de 22 milhões de bushels. Isso, para mim, é muito pouco mesmo. Eu acho que se o USDA amanhã tiver que mexer, ele vai mexer justamente nos estoques, nas exportações, e vai reduzir os estoques. Então, esse 168 poderia ser uma surpresa amanhã, talvez com um número abaixo dos 150. E aí o mercado reagiria mais e colocaria alguns pontos mais acima na soja no relatório de amanhã, Alex.
Então, só para a gente trazer alguns números, então, 168 milhões de bushels equivale a 4,57, 4 milhões e meio aí de toneladas. E 150, Ginaldo, representaria algo em torno aí de 4 milhões de toneladas. Um estoque muito pequeno, né?
Muito pequeno, e eu te garanto, eu não sou dono da verdade, me perdoe, não é arrogância, não, absoluta não, absolutamente não. É simplesmente acompanhar o mercado. Eu venho dizendo que o USDA vai colocar esse estoque num nível que tão baixo que nós não ficaria, eu já venho dizendo isso, eu não ficaria surpreso, absolutamente não. Se lá na frente, em maio, junho, os americanos estejam comprando soja na América do Sul. Não ficaria, porque, veja bem, um estoque, do jeito que vai, 2,2 milhões de bushels. É claro que os chineses, a partir de agora, não precisam necessariamente comprar mais soja nos Estados Unidos, pode comprar no Brasil. Mas no Brasil a safra não está pronta ainda, nós temos ainda atrasos, pode ter chuva, pode ter seca, uma série de coisas. Então imagine você que já tem superior a 2 bilhões de bushels vendidos. Para você vender 150 milhões de bushels aí, meu amigo, é um tapa. E aí vai ter que vender mais e vai reduzir. E vai vender para o México, vai vender para o Japão, vai vender para a Europa, o mercado comum que os americanos sempre tiveram. E que não pode se desprezar isso nem esquecer, porque isso indiscutivelmente vai acontecer. Eles vão comprar soja americana.
E esse ajuste positivo de hoje, Ginaldo, pode ter alguma expectativa com essa questão aí do USDA amanhã?
Olha, pode sim, mas eu diria mais que esses ajustes estão mais ligados à questão técnica. O
Tá.
mercado tentou romper os 11,50, encontrou grande suporte ontem. Ele recuperou tudo que perdeu ontem, ele recuperou hoje. Deu um sinal realmente muito positivo. Eu acho, inclusive, que essa recuperação é um fator importantíssimo. Pode ter gente também, fundos, os index funds pensando, não só os fundos de investimentos, que amanhã o USDA poderá não mexer em nada, nem yield, nem isso, nem aquilo, mas mexer nas exportações. E se ele fizer isso, eu não creio que ele vai mexer só 20 milhões, 22 milhões. Ele poderá mexer 50, 60 milhões e jogar o estoque abaixo de 150 milhões. E jogando o estoque abaixo de 150 milhões, o mercado vai subir,
Reage.
vai reagir e amanhã bota 20, 30 de alta. Agora, vai me dizer, ah, ok, o USA não fez nada, deixou do jeito que estava, inclusive os estoques. O mercado vai cair e vai voltar para os 11,50 de novo, mas também não terá muita força, porque ele sabe que em janeiro o USA vai ter que fazer o reajuste, o ajuste, e vai esperar, naturalmente, a safra da América do Sul. E nesse momento a gente pode dizer o seguinte: as chuvas estão bem distribuídas já no Brasil, a Argentina está seco, mas as chuvas aqui no Brasil, no Paraguai, eu diria que nós vamos ver safras boas se tudo continuar conforme estão mostrando os mapas de hoje para os próximos 15, 10, 15 dias.
Muito bem. Então, a gente tem aí todas essas informações em relação ao mercado futuro e ao comportamento dos preços lá em Chicago, mas eu queria te ouvir sobre as negociações aqui no Brasil, Ginaldo. Aparentemente, né, pelo menos a gente tem pouca informação de negócios ocorrendo com a China. A China já está focando no Brasil, na América do Sul? As suas compras já começaram?
Eu diria para você, tem aí rumores e gente jurando de pé junto que a China comprou 3 a 4 carros aqui no Brasil. E a China vai comprar no Brasil, ele sabe perfeitamente, vai sempre aparecer alguém que vai vender cargos aí para fevereiro, para março, que são os meses mais imediatos que a China vai procurar. E não tenho dúvida, Alex. Quando chegar janeiro, a China vai virar a boca exatamente para a América do Sul, no caso o Brasil. Principalmente se o clima tiver normal aqui e os Estados Unidos tiver tudo tranquilo, eles vão virar para cá e vão comprar aqui. Então, Alex, é o time da China se voltar para cá e esquecer os Estados Unidos. Essa é a realidade. Pode aparecer alguma compra eventual. Ontem, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu lá em Iowa, para ser mais preciso, lá em Ames, e ele estava me dizendo: Ginaldo, tem fofocas aqui que a China comprou alguma coisa aqui para embarcar aqui do lado oeste, lá no PWN. No PWS. Então, possivelmente a China pode ter comprado alguma coisa, mas isso nós não temos certeza. Ele não está comprando no Golfo, estaria comprando lá em cima. Então, a gente não sabe, mas os chineses, com toda essa discussão, com toda essa briga aí que houve agora recentemente, o Trump discutindo as questões de Hong Kong, e os chineses pedindo para que os americanos não se envolvam nas questões chinesas, pode dar um stop em futuros negócios temporariamente, porque o Biden pode assumir e resolver isso de uma maneira tranquila. Falar em maneira tranquila, você viu hoje o que é que aconteceu hoje lá no Texas?
Não vejo, não. O que é?
O Texas entrou, vamos chamar lá no STF, né? No Supremo,
Suprema Corte deles, né?
pedindo que não aconteça a reunião do colégio eleitoral prevista para o próximo dia 14 de dezembro, se eu não me engano. E isto poderá impactar um pouco a questão das eleições. As alegações de fraudes. Eles alegam e entraram mostrando em 5 estados: Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Wisconsin. Então eles estão alegando, contestando a vitória de Biden nesses estados. E isto estão pedindo no Supremo, que o Supremo não permita que o colégio eleitoral se reúna, porque quando o colégio eleitoral se reúne e decide fulano é o presidente, aí não tem mais apelação. E eles exatamente estão pedindo a suspensão disso aí. Isso aí poderá, sei lá, criar temporariamente um certo transtorno para os americanos e, evidentemente, vão ficar intranquilos com essa questão, porque o Trump está buscando aí, de qualquer maneira, impactar a vitória do Biden.
nuances da política americana que pode chegar ao mercado, que tende a chegar no mercado, né, Ginaldo?
E pode chegar ao mercado. Então, tudo isso aí são coisas que estão acontecendo e a gente tem que levar em dose de calmaria. Uma outra coisa que eu elaboro, nós estamos projetando que a China vai comprar para o ano de 2021 105 milhões de toneladas. Seria 5. Esse ano eles bateram os três dígitos. Eles bateram os três dígitos, 100 milhões. E o próximo ano eles vão para ultrapassar os 104, 105 milhões de toneladas. Por quê? Eles fizeram uma reposição de rebanhos muito rapidamente e a demanda está muito forte internamente e os chineses vão ter que comer mais. E para comer mais, eles têm que comprar produtos, proteínas e óleos vegetais, porque o país deles não consegue produzir tudo o que eles precisam.
Com uma demanda dessa, aquecida desse jeito, não pode faltar soja, né? E qualquer problema na oferta gera toda uma preocupação no mercado, né, Ginaldo?
Com certeza, Alex. Então, tudo isso aí, nós estamos numa véspera de relatório. O produtor americano não vende, porque não vai pagar imposto. O brasileiro também vai entrar nessa e não vai querer vender, Alex. Eu diria para você que eu não ficaria surpreso amanhã se o USA dissesse, não mexe em nada, mas mexi nas exportações e, consequentemente, mexi nos estoques. E aí o mercado pular 20, 30 pontos para cima. Também, se ele nada fizer e deixar tudo igual, o mercado cairia 15, 20 centavos amanhã, indiscutivelmente.
Muito bem. Ginaldo, só para a gente finalizar, o Brasil, você falou aí que já existem aí rumores de compras no Brasil, mas como é que estão os preços e o que você acha que pode acontecer com o preço aqui no Brasil a partir de agora?
Eu acho que os preços, naturalmente, dependendo do relatório de amanhã, você pega, por exemplo, os prêmios brasileiros, eles estão muito competitivos, estão bons. Você tem, naturalmente, aí fundamentos. Você veja que os preços subiram para 12 dólares, mas o que aconteceu? O mercado de prêmio não cedeu, né? O mercado de prêmio ficou aí. Hoje nós temos aí os prêmios brasileiros aqui em Paranaguá, fevereiro 100 com 108, né? Isso era de manhã. O fevereiro isoladamente, 15 de fevereiro, na faixa de 90, o março 70 com 75. Aí você pula para maio, abril, maio, esse prêmio na faixa de 65 a 70. Esse prêmio é muito bom, Alex. Esse prêmio é um prêmio fora de série. Então, o brasileiro vai saber aproveitar e as traders brasileiras vão saber aproveitar e vão vender. Vão vender. Então, eu vejo que uma safra de 130 com esse tipo de prêmio aí, você pega exatamente Chicago a 11,65 e bota, no caso, 70 para maio. Você pega simplesmente e coloca aí, você tem 453 dólares por tonelada. Aí você vai, você tem aí 27, 22, o dólar subiu hoje 5,18, você tem soja no porto a R$ 141,00. Então, meu caro, a gente tem que ficar de olho, porque a demanda vai fazer com que os preços... Esse preço é um preço bom, um preço de R$ 140,00 no porto é muito bom para o produtor brasileiro.
Ginaldo, é bom para quem não vendeu nada participar ou bom para todo mundo? Todo mundo tem que continuar participando.
Eu acho que ele é bom principalmente para aqueles que ainda não venderam, né? Mas ele não deixa de ser bom também para aqueles que já venderam um pouco. Então, o brasileiro não pode esperar que a soja vai se manter acima dos 11,50 durante todo o ano de 2001, 2021, se o clima na América do Sul permitir que tenhamos uma safra de 130 milhões no Brasil, 10 milhões no Paraguai e 50 milhões na Argentina. Ah, meu caro, a soja depois, os Estados Unidos lá na frente, mais tranquilos, vão plantar uma safra lá com uma grande oferta aqui. E nós não podemos esperar que os preços vão se manter a 11,50, nem talvez até abaixo dos 11. É o que a gente pode prever para o futuro.
E tem mais o fator dólar, né, Ginaldo, para se considerar, né?
Hoje o dólar, você viu aí que o dólar fez uma puxada muito grande, foi para os 5,18. Você teve aí questão da reforma tributária adiada para março, isso pesou um pouco, né? Isso foi um dos fatores. Se falou também na mudança da PEC emergencial, que influenciaria no teto de gastos. Então, tudo isso aí começou a criar uma certa dúvida. E o dólar, vamos dizer, testou lá os 5,09 e tal, e voltou a subir. Voltou a subir em função disso aí. Então, o produtor tem que levar em consideração que dólar acima de R$ 5 é muito bom e que esse dólar não vai ficar ad eterno acima de R$ 5. Isso nós temos que considerar também.
Boa, Ginaldo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo.
Alex, um grande abraço, amigos, boa sorte. E amanhã será o nosso dia. Todo dia é dia de Deus.
Isso aí, Ginaldo. Um abraço.
Outro, tchau.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Labora Corretora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números. Deixa eu corrigir aqui, eu falei Labora Corretora, na verdade é Grupo Labora. Vamos aos números, agora sim, lá do fechamento da soja em Chicago. Janeiro, 11 dólares e 58 centos por bushel, 12 pontos mais 75. Março, 11 dólares e 63 centos por bushel, alta de 12 pontos. Julho, 11 e 63, alta de 11 pontos. E o agosto, 11 dólares e 41 centos por bushel, uma alta de 8 pontos mais 75. Vamos ao milho. Dezembro, 4 dólares e 22 centos por bushel, também positivo, 5 de alta. Março, 4,23, 4 de alta. Maio, 4 dólares e 26, 3,5 de alta. E julho, 4 dólares e 27 centos por bushel, 3,5 de elevação. Vamos aos números do trigo. Trigo também subindo bem. Dezembro, 5,77, 13,25 de alta. A mesma alta para março, que fechou a 5 dólares e 83, maio 5,84, 11,25 de elevação, e o julho 5 dólares e 83 centos por bushel, 9 pontos e meio de alta. Números de hoje, Chicago fechando aí de forma positiva para todas as commodities, ou pelo menos para os principais grãos negociados por lá. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.